Portanto, o UX é composto por muitas layers.
E é uma coisa que as pessoas vão pensar que o UX não é um site bonito, não é?
Exato, não é? Exato,
Muitas
não
vezes as
é?
pessoas pedem, ah, quero um site é bonito, tem que ser giro,
Exato,
cheio
exato.
de
Faz-me aqui o
rocéis.
UX.
Este é o podcast do Tiago Faria. Para mais episódios, vá a tiagofaria.pt.
Olá, Tiago Faria, tiagofaria.pt. Bem-vindos ao episódio número 27 do podcast do Tiago. Já não faço há algum tempo outra vez, não tenho estado muito regular aqui nas entrevistas, peço desculpa por isso, mas estamos de volta e em grande. Hoje temos aqui como convidada a Ana Santos. A Ana é uma consultora de UX, de User Experience, ou seja, experiência do utilizador, e de CRO, Conversion Rate Optimization, otimização da taxa de conversão. E basicamente o seu objetivo é ajudar empresas a crescer ao mesmo tempo que acrescentam valor à sua audiência. Olá, Ana, bem-vinda ao meu canal. Tudo bem?
Olá, obrigada, tudo bem? Obrigada pelo convite.
Obrigado aí por teres aceito, é um prazer estar aqui contigo. Vai ser um tópico que ainda não cobrimos aqui no meu podcast e acho que é algo que não é muito falado e estás a fazer um grande trabalho a espalhar aí a palavra de UX, não só pelo nosso país, mas também internacionalmente. Também já vamos falar sobre isso, mas muito obrigado. Pronto, eu fiz uma curta introdução, mas para quem não te conhece, queres fazer uma curta intro? Quem és? E o que fazes?
Claro, sim. Então, eu sou, portanto, uma consultora de User Experience, e também de Conversion Rate Optimization, otimização de taxa de conversão. Parece assim um nome um bocadinho longo, e assustador. Mas, portanto, eu gosto de distinguir também um bocadinho porque eu acho que, pronto, User Experience é muito focado no utilizador e nos interesses do utilizador, claro, e conversão é mais focado nos objetivos do negócio e para mim é muito importante haver esse alinhamento, por isso que também gosto assim, de distinguir. E basicamente ajudo empresas a otimizar, portanto, as conversões de maneira que também beneficiem o utilizador, de maneira que o utilizador tenha uma experiência boa, seja no site, seja na aplicação, seja com o produto. E também ajudo alunos de User Experience a fazerem a sua carreira em UX.
Espetacular.
Basicamente é isso.
E olha, eu gosto de fazer assim up and down, back and forth, e começo sempre estas entrevistas a pedir que te lembres que tipo de criança é que tu eras. Quando eras uma baby, Ana, que tipo de sonhos é que tinhas, que aspirações é que tinhas profissionais, se alguma? Tinha alguma coisa a ver com isto? Design, UX, era diferente? Conta-me um
Por
pouco.
isso não.
Zero.
Portanto, eu quando era criança, eu gostava, por acaso sempre gostei de artes, a nível de desenhar e muita gente que eu tinha jeito, apesar que eu, pronto, nunca tinha visto dessa maneira, com carreira, artes e design e esse tipo de coisas. Mas eu na altura, por acaso, o que eu acho que coincide um bocadinho em termos de conceito é que eu queria ajudar as pessoas e acho que aquela ideia talvez mais para medicina e ciências, se calhar a primeira coisa mais direta, não é? Que nós pensamos, mas pronto, realmente não era dessa maneira, mas no fundo acho que, não é? Acabei por, User Experience tem muito a ver com fazermos com que a vida de outras pessoas realmente consiga ser melhor através das experiências, mas sim, basicamente não sabia mesmo que ia parar aqui.
Quando é que começaste a encarrilar para a vertente do design? Foi só quando decidiste o tipo de curso que irias tirar, ou um bocadinho antes?
Portanto, a primeira vez que eu comecei a ficar mais interessada em design, eu tinha 17 anos, por aí, uma teenager, adolescente, e tinha um blog, muito interessante, tinha um blog e escrevia assim, pronto, escrevia assim pensamentos e pronto, eu sempre muito fui virada para artes, tanto de escrita como de desenhar, esse tipo de coisas sempre achei interessante. E pronto, e nessa altura achei muita piada desenhar o meu blog e aprender mesmo. Na altura aprendi assim, umas coisas básicas de HTML, Photoshop, ainda era na altura do Fireworks, ainda era Macromedia, por isso muito old school. Eu na altura achei interessante, mas não sabia que poderia fazer carreira disso, ou seja, era muito naquela base de cheguei a fazer layouts e websites para outros bloggers e tudo na altura, e pronto, e divertia-me a fazer isso. E mais tarde comecei a pensar porque é que eu não poderia fazer uma carreira ligada a artes gráficas. Não sabia muito bem ainda que tipo de carreira, mas mais design gráfico ou web design, algo digital design.
Que giro. Então, depois de tirares o curso, não é? A tua licenciatura, começaste então a trabalhar por conta própria, assim, uns trabalhinhos aqui e ali, como visual designer. Queres contar um pouco como é que foi essa experiência e em que é que consistiu?
Claro, claro. Portanto, como eu sempre tive, pronto, eu sempre estive muito ligada nessa área, não é? E depois de acabar o curso, claro, aquela fase em que acabei o curso, queria saber, pronto, agora o meu próximo passo, não é? Em Portugal a situação também não era muito fácil, principalmente nessa altura, acho que agora está um bocadinho melhor. Nessa altura não era assim muito fácil, pronto, em termos de emprego, em termos de oportunidades, cheguei a ter estágios e isso, mas pronto, não sentia que realmente tinha uma oportunidade, e foi aí que comecei a explorar, fazer projetos assim do lado, a fazer projetos assim individuais, mais gráfico nessa altura, já foi
muito. Mas que é? A ajudar pequenos negócios? Ou
sim.
Que tipo
é? Sim. À tua marketplace, volta. Marketplace do género, acho que na altura nem sei se era Upwork, mas era desse género, marketplaces.
Ah, já percebi.
Muito nessa, ou seja, não via como algo muito certo, via assim o freelance nessa altura como algo mais esporádico, assim fazendo algumas coisas lá, certo? Fazia logos também, fazia, era muito mais virado para o gráfico nessa altura, não estava ainda naquela fase de web sequer.
E qual é que achas que foram os maiores erros, não é preciso ser um principal, os maiores erros que cometeste nessa fase inicial, que achas que coisas que não resultaram e que funcionaram como grandes lições para o resto da tua carreira?
Portanto, nessa altura, erros, eu gosto de pensar
meus,
como experiências, gosto de pensar um bocadinho também como experiências, certo? Porque exatamente. Acho que tudo o que nós fazemos leva-nos, ou seja, o meu caminho. Aliás, várias vezes perguntam mesmo alunos e pessoas que queiram fazer carreira, não é? Nesta área, perguntam-me um bocadinho sobre isso. Eu acho que cada um tem mesmo o seu caminho e há caminhos diferentes. Há pessoas que começam muito bem em freelance e nunca sequer chegam a trabalhar mesmo naquele género mais, não é? Mais tradicional, aquele modelo mais tradicional. Por outro lado, eu acho que isso faltava-me. Eu preferia na altura ter começado logo. Se tivesse tido a oportunidade, não é? Começado com um modelo muito mais tradicional, ter uma equipa, ter um mentor, que hoje em dia existem tantas oportunidades em termos de mentorship e acho que nesse aspecto é pena na altura não ter tido isso, não é? Gostava, acho que seria mais fácil, houve muito trial and error, mas yes. Basicamente
boa,
isso.
Percorreste o teu caminho, boa, espetacular. E depois então, em 2014, mudaste para o Reino Unido, não é? Para a bela Manchester, onde eu também já agora tive o meu mestrado, também tive lá um ano.
Se calhar,
não sei se correspondemos no mesmo ano. Eu estive lá em 2009. Ainda não estavas.
Eu acho que não. Acho que foi antes de 2014 que eu fui, mas 2009 acho que ainda não.
Ok. E o que é que te levou então a essa decisão? Foste para lá já com trabalho ou qual é que foi a decisão?
Portanto, na altura tive um trabalho que não tinha nada a ver com design, nada mesmo a ver, mas cabin crew, mas, ou seja, eu ainda estava a fazer design nessa altura, os tais trabalhos que tu estava a dizer, não é? Ainda estava a fazer esse tipo de trabalhos mais de lado. E eu achava que precisava de algo para fazer enquanto fazia, porque ainda, ou seja, ainda não tinha aquela sustentabilidade, não era algo mesmo certo. E eu pensei que se calhar era uma oportunidade de eu também explorar outros países. Portanto, foi um bocadinho por acaso, não foi, ou seja, não mudei de país por causa de uma carreira em específico, mas achei que poderia realmente dar muitas experiências e mesmo depois para seguir a carreira que aconteceu, acabou por acontecer também, mesmo para seguir a carreira na minha área, poderia-me abrir portas, mas por acaso nunca fui assim com alguém específico, ou na altura fui mesmo um bocado aventura e ver no que dar.
Já percebi então que não foi assim uma coisa, ok, vou fazer já aqui, vou me dedicar a esta área, foi exploratório basicamente, foram bastantes anos então, cerca de 7 anos.
Sim.
E qual é que achas que foi a maior aprendizagem, a experiência mais marcante que tiveste lá? Nestes anos em Manchester, que agora são uma lição tremenda para ti.
A experiência que eu tive, eu acho que foi mesmo a oportunidade de eu ter de interagir com companhias e modelos diferentes, que é diferente em Portugal, portanto também deves saber que funciona um bocadinho diferente. E também, ou seja, percebo um bocadinho não só a nível das agências digitais, como é que, pronto, funciona um bocadinho diferente, eu acho. Também a nível de in-house, a nível de oportunidades, por exemplo, eu tive muito boas oportunidades em Manchester, acho que por acaso foi aliás, o Reino Unido, mas Manchester também foi uma cidade que sempre tive muitas oportunidades, mesmo a nível de recrutamento, mesmo a nível de qual é o próximo passo, ou seja, quando saí de lá tinha outras oportunidades que podia ter explorado e decidi, pronto, que queria mesmo acabar por fazer a conta, e já foi mais para o fim, claro, mas acho que realmente essa diversidade de culturas, diversidade de experiências, como é que trabalham lá fora, o que é que fazem diferente, o que é que, talvez como em Portugal também, o que é que podemos fazer mais que é feito lá fora ou vice-versa, e isso tudo acho que ajudou muito a crescer também como profissional.
Não, muito bom, eu concordo completamente que é uma experiência irrepetível. E depois, então, em 2017 foi quando voltas para Portugal, não é? E começas então, já não és tanto freelancer, tentas arrancar com o teu projeto mais a sério, a solo, desta vez como consultora mesmo de UX e CRO. Contas um pouco como é que foi essa experiência inicial quando voltaste? Ok, agora vou começar um projeto novo do nada, não é? Como é que foi esse início?
Portanto, não foi bem assim, foi mais ou menos, portanto, eu quando acabei, aliás, quando eu estava no Reino Unido, aliás, quando eu estava no meu último emprego mesmo a full time, digamos, e eu cheguei a viajar para outros países antes de ir para Portugal, mas pronto, isso foi também parte da minha jornada, mas quando eu comecei mesmo a fazer freelance, eu já tinha algo mais fixo, quer dizer, era mais fixo, ainda não era como eu queria estar, mas já não era a mesma experiência que eu tive, como eu te contei no início, que eu sentia que era muito esporádico, sentia que não conseguia, ou seja, não era algo sustentável. Quando eu saí com a ideia que, ok, eu tenho clientes, eu tenho projetos, eu tenho trabalhos, e neste momento se eu sair, posso-me aguentar bem, porque é que eu não saio, certo? Uhum. E na altura, acho que como vou mesmo a sair, e já era algo que eu já tinha essa... como é que se diz, essa necessidade mesmo, uhum. Era trabalhar noutros projetos, era ter mais liberdade, era, pronto, sempre foi algo que eu senti que queria fazer mais, queria fazer sempre mais, e mesmo lá na empresa que eu trabalhava, eu lembro-me que falámos muito nisso, e eu já estava inclusive em training para management, de team, portanto eu já estava numa posição que ia para a próxima fase, não é, de manager, e manager nunca foi algo, não sei, nunca foi algo que me chamou, era o próximo passo de carreira, mas nunca me chamou a atenção, não sei, no género parecia, eu gostava de fazer o trabalho que fazia, mas não me sentia só a liderar uma equipa, sentia muito mais a liderar um projeto, por exemplo, ou começar algo mais nesse nível. Exato. Então isso levou-me um bocadinho a pensar o que é que realmente eu quero fazer, não é? O que realmente eu sou boa a fazer, e nessa altura, como eu já tinha alguns clientes freelance, pensei, ok, eu realmente podia fazer isto a tempo inteiro, porque não? E quando comecei a fazer, não saí, ou seja, não voltei logo para Portugal, como eu disse, ainda tive outras experiências, mas nessa altura, quando eu já comecei a ter um income e perceber que muitos dos meus clientes eu não estava com eles pessoalmente, ou seja, era tudo remote, uhum. Eu pensei, bem, então posso voltar para Portugal. E foi aí que eu decidi, bem.
Ah, então os clientes eram, a maior parte das vezes eram internacionais, não importava de que país fossem.
Exato. Whatever. Exato.
Interessante. E então, ok, isso aconteceu, utilizaste a tua rede de contactos já tinhas de experiências anteriores como freelance, e depois como é que começaste a tentar procurar novos clientes? Qual é que foi a tua estratégia para manter o negócio sustentável, no fundo?
Exato. Então depois, portanto, essa fase, eu totalmente tinha essa vantagem, tinha referências, não é? Basicamente era referências, tinha uma pipeline, tinha algo mais fixo, certo? Uhum. E quando eu voltei para Portugal, inclusive estava a trabalhar ainda, pronto, como eu disse, com outros de outros países. No entanto, e algo que eu esqueci-me de referir há bocado, quando me perguntaste sobre consultoria, eu na altura ainda estava a fazer muito trabalho hands-on, ou seja, ainda estava a fazer muito design, user interface, uhum. Prático, ou seja, não estava ainda 100% nesta fase de consultoria, okay. De estratégia, ainda não estava lá ainda. Ou seja, eu sabia fazer, mas ainda não estava, percebes aí? Não estava nesse, let's say, estágio. Ou seja, o que aconteceu é que mesmo antes de eu chegar aí, porque eu cheguei a uma altura, como estás a dizer, chegou a uma altura, não podes viver de referrals, não é? Tens que realmente perceber qual é a estratégia, como é que vais continuar. E exatamente quando chegou a essa altura, foi na altura que eu não tive muito tempo porque houve aquela oportunidade da Google assim, foi um bocado nessa altura que eu realmente estava, ok, qual é a estratégia agora, moving forward, foi nessa altura que eu, inclusive a oportunidade, que eu tive e analisar, e foi mesmo porque achei que era um bocado muito boa para mim, porque eu não tinha intenções de ter um full-time, nem nada que se pareça nessa altura, mas como era um projeto, certo? E também como era um projeto que eu sabia que, pronto, pode ser um projeto que seja temporário também, há essa possibilidade. E eu pensei, bem, isto é uma plataforma muito única, porque é Google, eu vou aprender imenso.
É bom para o teu CV, não é?
Sim. Muito.
Gostaste então dessa... Foi um ano e picos, não foi? Na Google?
Foi um ano e tal, exato. E podia ter continuado. Eu fiquei muito triste, para ser sincera. Fiquei triste porque foi uma decisão minha, mas foi difícil, porque eu gostava muito de estar lá.
Mas querias mesmo arrancar com o teu projeto pessoal?
Queria, sim. Sim, queria.
Acho que fizeste muito bem. E olha, e portanto, depois dessa experiência da Google, ok, agora vamos arrancar à séria. Começaste logo a tua estratégia de criação de conteúdo, ou como é que pensaste isso? Quando é que isso surgiu? Tipo, eu tenho visto que tens criado conteúdos muito engraçados no LinkedIn, tipo aqueles documentos, slides. Conta-me um pouco sobre isso.
Exato, então vamos lá ver. O LinkedIn... talvez, pronto, isto sempre foi um bocado parte da minha, porque eu também, a Google também me ajudou noutro aspecto, também perceber um bocado isto de eu gostar mais da parte de consultoria, da estratégia, porque o projeto era muito mais ligado a workshops, a realmente, pronto, mais um papel de consultora, estar com os clientes, explicar o UX, design sprints, isso tudo. E eu comecei a perceber que realmente, e também coincidiu com uma altura que eu neste momento também estou a colaborar com outras plataformas online, de bootcamps e escolas, basicamente escolas online que ensinam UX, e isso coincidiu também nessa altura, e eu percebi bem que eu gosto mesmo é isto, é ensinar, é ajudar as pessoas a realmente perceberem UX, e então social media também comecei a ver como uma plataforma que eu poderia usar como plataforma educativa, o que é que eu podia fazer naquela plataforma, para também educar um bocadinho a minha audiência. Isto começou no Instagram, portanto, não começou no LinkedIn, apesar que agora estou a tentar, pronto, um bocadinho mais para o LinkedIn, mas começou mais inclusive no Instagram e pronto, foi um bocadinho tentar, testar e falhar, porque no, pronto, inclusive no início eu ia, pronto, ia publicando alguns conteúdos no Instagram, mas não me saía assim muito natural, porque não estava a sentir que era eu, percebes? É aquele do género, tenho que publicar alguma coisa, mas não sentia que era mesmo eu. E à medida que a comunidade de UX no Instagram, não sei se também já deves ter reparado, é muito boa, e comecei realmente engage, e começar a falar, a perceber as ideias, e comecei a publicar realmente aquilo que eu sei falar, que é UX, e comecei mesmo tópicos. Por exemplo, algo que eu gosto de fazer também é pegar em tópicos que às vezes também são um bocadinho... Tem algum debate, ou seja, controvérsia.
Sim, controvérsia.
Em UX há muitos tópicos que, pronto, ainda têm assim muitas interpretações. Pegar assim em tópicos e tentar abrir uma discussão. E isso que eu tentei fazer um bocadinho como o Instagram, mas mais naturalmente. Mas acho que quando se faz, como se diz, quando se corre por gosto, não se cansa. E acho que foi um bocadinho assim, acho que foi porque eu estava a fazer aquilo que eu realmente gostava, realmente começou a resultar em termos orgânicos, de followers e tudo, o Instagram resultou muito bem, e eu quando passei para o LinkedIn, no início não estava a ter a mesma resposta, porque pronto, também não estava a apostar tanto no LinkedIn, mas aos bocadinhos depois comecei a dedicar um bocadinho mais tempo também, e acho que ainda não estou onde eu quero no LinkedIn, mas estou a tentar aos bocadinhos. Mas acho que sim, e acho também importante porque eu tenho basicamente dois tipos diferentes de audiência, não é? Mais é os designers e alunos, estudantes, etc., mas também pronto, as businesses.
Business owners, pronto, vais mais ou menos distinguir assim LinkedIn business owners, Instagram, todos os designers que queres ensinar e mostrar como fazer, não é?
Um bocadinho, porque eu quando, por exemplo, eu faço algum repropose de conteúdo, mas se reparares também, quando eu coloco no LinkedIn, eu falo também um bocadinho mais do nível de negócio, porque eu sei que aquelas pessoas no LinkedIn também querem saber que, ok, eu sei o que estou a falar, certo? Que se calhar muitas pessoas nunca me conheceram, não sabem o que é que eu sou capaz de fazer ou não, e depois percebem que eu realmente, pronto, eu sei mais ou menos o que é que eu estou a dizer e tenho curiosidade, não é, também, e... Mais ou menos isso.
Espetacular. Olha, há pouco falámos sobre a baby Ana, mas imagina que estavas tu a falar agora com a baby Ana de 6 anos, ok? E tinhas que explicar o que é isto do UX. Como é que explicarias?
Boa pergunta. Como é que eu explicaria? Portanto, por exemplo, se eu com 6 anos estivesse, por exemplo, com um brinquedo ou não sei, um dispositivo qualquer, podia ser digital ou não digital, que eu acho que também há muito esse mito, não é? Que o X é só digital, não é só digital, mas se eu, pronto, a criança em que eu fosse estivesse com um brinquedo na mão, eu poderia dizer que, pronto, o X basicamente é eu facilito a experiência, que não facilito uma palavra, é muito fácil.
Em inglês?
É muito fácil para explicar. Pois. Mas talvez, pronto, eu ajudo a criar experiências de forma a que esse brinquedo, não é? Seja, pronto, seja a experiência com o brinquedo seja boa para ti. E não só, aliás, a experiência que tens com o brinquedo, mas também a tua mãe, quando comprou o brinquedo online, no site, eu também ajudo que seja fácil para a tua mãe comprar aquele brinquedo que realmente tem a ver contigo e que tu queres, por isso eu ajudo a que essa experiência...
Remover qualquer tipo de atritos, não é? De coisas, bloqueios que possam potencialmente desmotivar.
Exato.
A pessoa, não é? Brutal.
Também.
É uma área mesmo muito pouco falada e acho que vai ser muito importante este episódio. Portanto, tendo em conta isso, falaste há pouco do experimento do website, qual é que achas que é, então, a importância de ter uma estratégia de UX bem pensada para processo, tipo... Alguém que tem um website, não é? Qual é que é a importância então de pensar um pouco nisso antes de se lançarem a aventura online?
Muito importante, muito. Uhum. Essencial, eu diria. Uhum. Portanto, o UX é composto por muitas layers.
E é uma coisa que as pessoas vão pensar, que o UX não é um site bonito, não é?
Exato, não é. Exato,
muitas vezes
é.
As pessoas pedem, ah, quero um site bonito, tem que ser giro.
Exato, faz uma kiwi, UX. Exato, e não, muitas vezes eu ouço coisas do género, melhora-me aqui o UX, ou faz-me aqui o UX, e coisas assim, mas pronto, é normal, não é, como tu dizes, não é assim, é uma área muito falada, especialmente quando se fala de marketing, acho, pronto, marketing já é algo que as pessoas começam muito mais, digital marketing já é algo que as pessoas começam a perceber muito melhor, mas por exemplo, se nós pensarmos digital marketing e UX juntos, por exemplo, todo aquele esforço que nós fazemos, aquelas audiências que nós trazemos, não é? É trabalho, pronto, de marketing, é audiência certa para o site certo. Agora, o problema é que depois estamos a levar essas audiências bem trabalhadas, com custos, não é? Uhum. E depois estamos a levar para um site que não vai funcionar, que não vai, por várias razões, não é? Pode ser usabilidade, que é o básico dos básicos, muitas vezes pensam que o UX é só usabilidade, porque há sites realmente que não são usáveis, não é? Que nem sequer conseguimos fazer uma compra, que isso é o graves, mas também não é só usabilidade, há muitos níveis de experiência e é essencial realmente ter uma estratégia de UX, porque basicamente estamos, é um custo enorme, eu não vejo como uma despesa UX, é um investimento.
Uhum. Absolutamente, porque por mais que não seja, estás a gastar dinheiro em publicidade, depois estás a desperdiçar quando as pessoas entram no teu website, portanto é...
Exato.
É realmente essencial. E qual é que achas que seriam então as top 3 coisas que um business owner com um empreendedor se deve dedicar para ter uma user experience que realmente leva as pessoas a tomarem decisões, a quem visita o site a tomar uma decisão lucrativa?
Portanto, a primeira coisa e que muita gente faz skip é realmente a fase de pesquisa, de research, não é? É muito importante conhecermos mesmo os utilizadores, o tipo de utilizadores que vêm ao nosso site, porque muitas vezes isto e há muita gente a fazer isto mal, em conversion rate optimization também, que liga-se, como eu estava a dizer, liga-se muito ao UX, muitas vezes queremos, por exemplo, testar, certo? Testar é muito importante nesta área, testar o que é que funciona, o que é que não funciona. Mas, por exemplo, como é que eu vou conseguir testar uma hipótese ou como é que eu vou conseguir sequer pensar numa hipótese se eu não conheço o meu utilizador? Eu não sei os valores, eu não sei o que é que esse utilizador valoriza, não sei como é de falar a linguagem do utilizador, não sei que tipo de hierarquia eu vou colocar no site, não sei. Portanto, isso tudo nós chamamos os nossos modelos mentais, não é? Dependendo... Pronto, o UX é fantástico porque envolve marketing, psicologia, ou seja, é fantástico. Mas realmente isso para mim, o ponto número um é mesmo investir em compreender os utilizadores, para mim é o ponto número um, que é o raramente, pronto, é aquilo que as pessoas acham que podem avançar, passar à frente.
É, exatamente, a maior parte das vezes é mesmo, mas não só de UX, é em todas, marketing também, as pessoas começam a fazer qualquer coisa sem pensar com quem é que estão a comunicar.
Exato. Portanto, o número 2, também olhar para... Eram três coisas, não é?
Sim, tentar... três coisas, por favor.
O número 2, também tentar olhar para os dados que têm, e isto também a nível de marketing vai alinhar muito com o marketing. Portanto, os dados, eu quando falo em research falo muito também de qualitativo, mas também temos dados quantitativos, que é o analytics, sessões que podemos observar que conseguimos ter dados quantitativos. Isso é muito importante porque também conseguimos perceber mais ou menos, por exemplo, os pontos fracos, do, por exemplo, do site, neste caso. Pode ser do site, pode ser uma app, pode ser, pronto, qualquer coisa, mas neste caso, se for um site, percebemos os pontos fracos e onde é que podemos pegar primeiro para priorizar, por isso é importante, é o ponto número 2. Ponto número 3, testar também, portanto, chega-se a uma altura, é preciso testar, ou seja, mesmo com melhores práticas, mesmo com research, mesmo com tudo isto, é preciso testar.
O mercado nós... é que vai dizer, não é?
Exato, nós nunca sabemos, mesmo... Existe este conceito de atitude e comportamento, portanto, a nossa atitude não é igual ao nosso comportamento. E é por isso que é tão complexo o campo de user research, porque é mesmo preciso os métodos certos para conseguirmos perceber o que é que os utilizadores estão a dizer, mas também o que é que eles vão fazer. E é mais complexo do que a maioria pensa, basicamente.
Fascinante, é um tópico mesmo interessantíssimo. E eu passei por vários workshops lá enquanto estava no Google com outros consultores e pá, adorava essas sessões, são mesmo incríveis e aprendo-se imenso. E olha, fala-me um pouco sobre o mega projeto Iterative.
Iterative, podes dizer em português, sim.
Iterative. Tu começaste há pouco tempo, não é? És a co-founder, não é?
Com
outro parceiro. Queres explicar um pouco o que puderes revelar, no fundo?
Claro, sim, pronto, isto era algo um bocadinho mais novo, este projeto, e eu, pronto, a ideia principal por trás de um projeto que não fosse eu, basicamente, era também ter uma brand que fosse para além de mim, certo? Ou seja, que chegasse a uma altura e pudesse ter uma team, pudesse ter outras pessoas a trabalhar nesse projeto, ou seja, algo que chegasse um bocadinho para além de mim, porque eu sentia também, por exemplo, só para dar um bocadinho também de contexto, em muitos dos meus projetos, se eu quiser me focar... por exemplo, consultoria ou estratégia, ou mesmo seja research, vai acabar sempre, há clientes que se calhar vão perguntar, pronto, e há alguém que se calhar passa UI ou developer, ou pronto, há sempre, e eu trabalho muitas vezes com muitos freelancers, na verdade, eu achava que pronto, ter assim um nome era mais fácil para mim também ter uma equipa, mesmo quando eu precisasse ter uma equipa, era diferente, não era só, sentir que sou, não é só eu, assim, a ter algo, pronto, ter algum projeto para desenvolver. Na altura começou pela Iterative, também um bocadinho na minha missão que também comecei na Google, que eu gostava de fazer fora do Google também, que era basicamente tinha a ver com a maturidade das empresas em Portugal e não só. Acho que Portugal, pronto, não, nunca foi um mercado que eu explorei muito, como sabes, por causa também da minha, pronto, do meu histórico, era algo que eu gostava no futuro explorar um bocadinho mais, porque também perceber como é que eu posso ajudar essas empresas em Portugal. Pronto, é maturado em UX porque temos, aliás, temos bastantes pessoas qualificadas em Portugal, algumas pronto, vão para fora, como tu sabes, mas temos pessoas qualificadas, mas da maneira como a maturidade das empresas está, certo? Também não é fácil alguém, um UX designer, chegar a uma empresa e mudar tudo. Eu acho que é preciso mesmo um apoio externo, ter alguém, um consultor, alguém que alinhe a equipa, alguém que os próximos passos para realmente crescer essa maturidade. Existem várias empresas a fazer isso lá fora, mas aqui em Portugal não existe, assim, ninguém que se foque mesmo, ou seja, não é o training de novos designers, é mesmo o training dentro das empresas, de alinhar isso dentro das empresas.
Espetacular. Vamos ficar a acompanhar, a certeza, o crescimento dessa mega empresa. Olha, estamos a chegar ao fim, mas eu gostava de saber ainda mais umas coisinhas sobre ti. Esta pergunta é engraçada. Se nos últimos 5 anos criaste algum novo hábito que te mudou drasticamente a vida ou que melhorou, pode ser em qualquer área, pode ser qualquer coisa que te lembres.
Portanto, eu acho que o hábito que me custou mais, aliás, a criar, e acho que é muito importante, ou seja, sim, ao longo do tempo cada vez percebo quanto importante isso é distinguir um bocadinho... O trabalho, certo? Também da vida pessoal, ou seja, ter alguns limites em termos de mesmo horários. Porque quando nós trabalhamos, não é? Nós mesmos, temos muito aquele hábito de os horários, já não há aquele limite, não é? Sai aquela hora e vou para a família. Muitas vezes trabalhamos de casa, portanto, trabalhamos de casa ou de co-working ou de qualquer sítio que seja, mesmo assim, existe um bocado de dificuldade de separar, às vezes fica-se no computador até altas horas a trabalhar num projeto, não é? Deadlines e tudo mais, e isso é super complicado. Aliás, na primeira, mesmo na primeira, naquela primeira experiência que eu te disse, não é? Que, tipo, isso para mim era um dos problemas principais mesmo, tipo, que é tentar realmente ter esse boundary e não conseguir. Por isso, pronto, isso para mim acho que foi muito importante, conseguir fazer mesmo essa distinção entre a vida pessoal e o trabalho. Portanto, existe aquele horário que eu atendo os clientes e depois existe, pronto, existe o tempo de família, basicamente.
Pois, porque tu trabalhas de casa, não é? Ou tens um co-working space? É de casa, não é?
Eu tive, sim. Portanto, eu tenho outros sítios também, okay. E também divido espaço, mas meio do meu trabalho eu gosto de fazê-lo de casa, porque também é mais fácil para mim também me concentrar. Outras vezes também pronto, gosto de estar com mais pessoas, etc. Depende um bocadinho, também depende se tiver algum evento ou alguém que eu tenho que me deslocar in person, mas muito do meu trabalho, sim, é feito de casa. E
esse teu mega estúdio onde tu estás agora, não é?
Sim. Exato. Com o microfone que conseguimos fazer funcionar, acho eu.
Muito bom. Olha, falamos há pouco em off que segues o Chris Doe, não é? Que é um mega, não só um designer, ele é um business strategist que realmente ensina toda a comunidade, não só designers, mas eu comecei, eu descobri-o e não era um designer. Ele realmente é espetacular. Mas segues mais alguém online e de maneira que te influenciaram na tua carreira?
Portanto, eu sigo várias, ou seja, eu aliás, no Instagram, isto como tudo é um bocadinho por aí, persegui várias pessoas que eu admirava muito e que eu fiquei muito surpreendida porque, como nós estávamos a dizer, estas pessoas realmente, apesar de terem imensos followers, têm, pronto, estão mesmo disponíveis para falar, para colaborar. Eu achei isso muito interessante e eu conheci, de facto, várias pessoas no Instagram e tudo, na comunidade, que, pronto, comecei a seguir também. Mas em termos assim um bocadinho mais gerais, acho que vou dizer alguns clássicos, talvez. Por exemplo, do site, pronto, do Jacob Nielsen Norman Group. Para mim, isso é uma publicação que eu, pronto, que sou, pronto, é religiosa mesmo. Sigo e gosto muito, pronto, de também dar exemplos com os artigos, porque é realmente uma fonte credível. E pronto, Jacob Nielsen e Don Norman, que escreveu mesmo o Design of Everyday Things. Isso são nomes um bocadinho que toda a gente já conhece, não é? Mas para mim é muito importante, porque se formos a ver também artigos, essas pessoas continuam ativas na comunidade de UX. Portanto, sim, existem muito. Eu não quero estar a dizer muitas, porque são mesmo muitas, não quero esquecer de ninguém também, depois fico. Okay.
Muito bom. E olha, se tivesses que oferecer um livro a alguém, algum livro, não é preciso ser design, pode ser de empreendedorismo, de lifestyle, mindset, qual é que escolherias e porquê?
Vai ser difícil escolher um, mas eu por acaso vou falar de um de UX, apesar que há vários que não são de UX e que eu recomendaria, mas eu por acaso vou falar de um de UX porque acho que é muito bom para qualquer pessoa que tenha um negócio e que não seja nada técnico, nem saiba mesmo nada de UX, nem nada que se pareça, que foi um dos primeiros livros que inclusive eu li mesmo antes de focar-me em UX, e nós até na altura demos ao nosso manager, um dos nossos managers, e ele também não percebia nada de UX, e é um livro que qualquer pessoa consegue mesmo ler, chama-se Don't Make Me Think, não sei se já ouviste
falar. Don't Make Me Think, é?
É, Steve Crutch.
Ok, não conhecia.
Sim, aconselho, okay. Porque é muito fácil de ler, é super fun de ler.
Ok, fica aí a nota então. Pronto, Ana, espetacular. As pessoas vão ficar curiosas, de certeza, como é que elas podem saber mais sobre ti? Queres partilhar alguns dos teus mega links?
Claro que sim, então, ou seja, podem, claro, no LinkedIn ou no Instagram. Ou também pelo meu site, que é...
É fácil encontrar, Ana Santos?
Se for
LinkedIn, ok. Está bom.
Acho que sim.
Ana Santos. Depois vou pôr os links todos, não te preocupes.
Fantástico, obrigada.
Pronto, Ana, muito obrigado pelo este tempo, acho que foi espetacular. Acrescentaste imenso valor, porque ainda não cobrimos este tópico, e acho que as pessoas vão aprender imenso com esta entrevista. Muito
obrigada.
Até à próxima. Pronto, foi então o final do mega episódio número 27. Espero que tenha gostado. Aprendemos imenso. Desculpa, caiu o microfone. Tanto eu como vocês, acho que aprendemos imenso e é um tópico realmente espetacular. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu gosto, subscreva o canal para ver mais vídeos e se puder, se achar que alguém mais vai beneficiar deste vídeo, por favor, partilhe com quem quiser. Muito obrigado pelo seu tempo, até à próxima.